como a hierarquia está tratando a situação mundial. É muito importante lembrarmos que a hierarquia tem um ponto de vista com relação à vida do planeta e da humanidade que não é exatamente como nós pensamos. A hierarquia acompanha a evolução do universo, do planeta e de nós como seres humanos e busca que cada alma, que cada ser vá reencontrando o seu ponto mais alto, interaja com a vontade do universo para o planeta, para nós, seres humanos da Terra, e assim todo um conjunto universal vai se desenvolvendo. E nos diz o seguinte numa comunicação, que enquanto estivermos na superfície, é muito pouco provável que tudo dê certo como a hierarquia espera. Por quê? Nós sabemos que estamos envoltos num conjunto de forças evolutivas, materiais e densas, que acompanharam toda a nossa trajetória evolutiva desde aquele momento em que a humanidade optou pelo caminho do livre-arbítrio. A um certo momento da criação, tivemos a oferta do universo de caminharmos com a Irmandade e fluirmos junto a uma vontade cósmica e superior. Porém, optamos pelo livre-arbítrio, pela experiência humana, e com isso fomos abrindo muitas portas para que as forças evolutivas e as forças materiais fossem ganhando espaço junto à consciência humana e interferindo muito nesse fluxo de uma vida superior. E ao longo das eras criamos esse tempo paralelo, esse tempo alternativo, planetário, que sempre demandou uma cura profunda para que pudéssemos restabelecer um contato com o universo. Então é pouco provável que dê certo como estava previsto, porque temos muitas interferências, temos o movimento de nossos veículos, que funcionam muito automaticamente, muito em função de sua própria organização, kármica inclusive. E um outro ponto que geramos como humanidade essa identificação com o ego humano. Nos esquecemos a uma certa altura que somos uma alma, um eu superior, um espírito. E isso demanda também que estejamos continuamente focados no ego, na personalidade e na vida interna. E nessa oscilação vamos aprendendo a sustentar um certo alinhamento interior. A hierarquia lida com esse momento planetário, buscando que todos os grupos de serviço que ao longo dos ciclos se reuniram para servir nesses tempos, possam reassumir as suas tarefas, o seu compromisso superior e unir suas tarefas e pautas, digamos, para que aquilo que nós conhecemos como 144 mil possam se reunir no plano das almas, não é uma reunião física. Isso, em princípio, não está previsto, porque somos muito heterogêneos, mesmo com grupos espirituais, porém, num certo nível de serviço, estarmos unidos e podermos sustentar toda essa pressão inferior que advirá da purificação do planeta, bem como também acolher toda essa energia superior e poder refleti-la aqui na superfície. Agora, é claro, isso demanda um amadurecimento interior importante e é disso que se trata dentro, no âmago de cada grupo espiritual. Agora, isso não é muito fácil, digamos, pode ser compreensível, mas não é muito fácil ser vivido, porque dentro dos grupos também temos o karma entre os seres, entre os componentes desse grupo. Isso demanda sempre que a hierarquia faça um certo trabalho de cura individual e grupal para que possamos juntos transcender essa etapa dos grupos humanos e ingressar num contato mais fluido e consciente com a hierarquia. E a hierarquia também tem uma postura junto a nós, que é, depois de haver passado pela Terra, alguns seres, alguns membros da hierarquia, estarem atraindo a consciência humana de muitos níveis da humanidade. Aquelas almas que despertaram, que responderam ao compromisso, que estão persistindo nessa linha de união com a hierarquia e especialmente a maioria da humanidade, a maior parte das almas que segue a sua experiência humana aprisionada, digamos, nessa experiência sem poder receber essa luz direta ou indiretamente. Então nos diz, no caso de Liz, que a hierarquia trabalha sem nenhuma expectativa, mas especialmente através do grupo coligado com Liz interiormente, para que esse espelho de luz, para que essa pureza justamente chegue ao plano das almas em purificação e as atraia para saírem dessa região da consciência. E nos impulsiona de que nós não resistamos em nossos corações e muito menos em nossas mentes, porque as verdadeiras mudanças que se dão no plano físico são uma consequência do que acontece em nossa consciência. Por isso se diz que a instrução, o estudo e o aprofundamento individual no próprio mundo interior é aquela base segura que faz a ponte com o que está acontecendo em nosso interior. Porque muitas vezes, como grupo, e mesmo como indivíduos que vamos acompanhando o nosso próprio processo, ficamos um pouco presos a esse mecanismo que acontece fora, como se a nossa transformação fosse medida, o termômetro de nossa evolução fosse o mecanismo da personalidade do ego e dos corpos, quando isso é apenas um reflexo muito pequeno, porque a maior transformação é a nossa consciência, o que acontece no mundo interior, e o que vai poder se projetar em nossos veículos ou em nossa vida humana depende já de outras camadas, como o nosso karma, por exemplo, a nossa interação grupal e humana, familiar, social, nacional e tantas camadas com as quais interagimos. Então é muito importante não perdermos o foco de que a prioridade é nossa consciência, nosso mundo interior, e tudo será decorrência disso. A partir desse contato virá o nosso amadurecimento individual e a partir daí a nossa interação com a vida, com o entorno, e o amadurecimento grupal segue a mesma linha de pensamento ou progressão de energia. E aqui temos uma outra pergunta muito interessante que nos diz: que vias de ascensão a consciência transitou até hoje no planeta? Bom, tivemos muitos caminhos até hoje que são caminhos para a cura interior, na verdade, porque a ascensão da consciência diz respeito a um processo de reabilitação daquele momento nosso evolutivo em alguma encarnação para retomar aquele alinhamento com nossos níveis superiores e, portanto, com o universo também. E vamos ver aqui hoje dois desses caminhos de ascensão, já que são muitos, não? E para hoje caberiam dois. Então, primeiro seria a ascensão da consciência pela vida simbólica. Sabemos que a nossa consciência humana, ao ingressar num universo como o planeta Terra, por exemplo, se reveste formas de um corpo mental, de um corpo emocional, de um corpo etérico físico, e nessa relação com esses níveis começa a gestar um sistema de linguagem, de comunicação, para nessa interação com o mundo em torno, tentar compreender e interagir com o universo, com a criação. Então nós interagimos com a vida simbólica, por exemplo, através dos sonhos. Muitos de nós têm um canal aberto, kármico, inclusive, para sonhar, ter uma percepção paralela com o cérebro etérico, por exemplo, e registrar ali algum contato com um símbolo geométrico, por exemplo, com uma forma geométrica sagrada, ou com algo mesmo dos reinos da natureza. Alguém pode ver três árvores alinhadas ou desalinhadas, ou um espelho de água, ou uma pedra, ou uma montanha, e aquilo, dentro do seu registro kármico espiritual, representa um ponto de ativação de algum contato que tivemos com a vida espiritual e universal em outro momento de nossa evolução. Então a vida simbólica, na verdade, não é um privilégio para ninguém. É apenas uma dedicação que possamos ter tido em outras vidas ou nessa vida, que traz nesse momento ou em algum momento uma janela em nossa consciência, e se é um momento oportuno podemos perceber algo dessa vida simbólica e ali ativado um código, um registro em nós, é como uma ferramenta. Nossa alma vê diante de nossa vida humana o momento em que abrimos a nossa caixa de ferramentas, digamos, simbolicamente. Então a alma pega ali uma experiência e nos traz a consciência, porque ela é necessária para esse nosso momento. O ponto é que em geral estamos muito absortos em todo o nosso contato e interação com o que é concreto e humano e material, e não permitimos que essa nossa percepção sutil, que o nosso corpo etérico, nosso cérebro etérico, possa projetar no nosso mundo concreto, nosso cérebro físico mesmo, essas impressões, e possamos ver-nos diante de algo simbólico, mesmo enquanto estamos interagindo com o que quer que seja de material. Pode ser até algo bem denso, como estar dentro de um banco, por exemplo, tratando de um assunto financeiro, não importa. O que importa é que possamos dar, dentro desse contexto de um grupo espiritual, prioridade ao nosso mundo interior, e aí temos sempre essa margem de silêncio, de receptividade, para perceber o que quer que chegue dessa vida simbólica, e trabalhe, interatue conosco, mesmo enquanto estamos na vida diária, como veremos em seguida. E um outro caminho de aproximação ou de ascensão para nós, como seres humanos, é a ascensão através dos estados internos. Sabemos que os estados internos são plasmados pelos anjos e arcanjos na criação, não apenas para nós, seres humanos de superfície, e são grandes arquétipos de estados imateriais. Veremos alguns exemplos disso. Isso é muito importante porque cada anjo desse, que é um representante de um escalão abaixo dos arcanjos, se comunica diretamente conosco através do nosso anjo da guarda, no nosso mundo interior, e vai fomentando, vida atrás vida, mesmo em outros universos, caminhos para que possamos nos aproximar desses grandes arquétipos e amadurecer esse mundo de valores universais. Vou dar alguns exemplos. Temos um anjo que é denominado como anjo do resguardo da luz reconciliadora dos universos. Então vejam, um enunciado tão profundo, que é um arquétipo de um estado de consciência, com o qual nós podemos interagir interiormente. Nosso mundo interno pode interagir com o anjo do resguardo da luz reconciliadora dos universos. Por quê? Porque dentro da criação existe um princípio de luz que concilia energias diferentes dentro da criação. Então, é um grande arquétipo que é resguardado por esse anjo. Então, ao conectarmos-nos com esse nível de consciência, podemos ascender, através do nosso mundo interior, contatar essa luz reconciliadora e viver um processo de harmonização com leis superiores que, de outra maneira, talvez não pudéssemos viver. Temos o anjo curador das esferas menores. O que é uma esfera menor? É um mundo que está em evolução, especialmente aqueles mundos que ainda se manifestam tridimensionalmente. Então, são esferas menores. São esferas de consciência que não interagem completa e livremente com a vida cósmica e a vida imaterial. Então, o nível de consciência angélica que vive aí no universo, confederado no universo superior, e projeta para as esferas menores muitos valores desse nível angélico para que as esferas menores, incluindo nós, como consciências humanas, em evolução dentro de uma esfera como o planeta Terra, também possamos nos valer dessa luz curadora, elevar a nossa consciência e ingressar nesse canal e nesse alinhamento com os níveis superiores. E vejam que é importante, o anjo anunciador das verdades emergentes nos mundos confederados. Parece uma frase um pouco complicada, um pouco complexa, mas é assim mesmo, é mântrica, não? Para que possamos entrar mais no mantra do que no mecanismo pensante e da compreensão analítica. Anjo anunciador das verdades emergentes nos mundos confederados. O mundo confederado é uma civilização ou uma colônia de uma civilização, é aquele nível de consciência que já está confirmado diante da criação. Por que confirmado? Porque a média dessa civilização já manifesta um padrão superior e imaterial e cria dentro de leis universais e cria em benefício de um bem maior. Não é como a nossa criação planetária, em que os interesses são muito pessoais ou muito grupais, ou muito restritos a interesses materiais puramente. O interesse, se podemos usar essa palavra nesse nível, no mundo confederado, já diz respeito a verdades eternas que emergem como ofertas da interação dessas consciências com os universos e anuncia, então, para o universo essas grandes verdades que emergem dos mundos confederados. Vejam. Tudo está disponível para nós. Na medida em que saímos desse mecanismo humano, tridimensional e planetário, em que estamos identificados com o ego, imediatamente começamos a contatar todas essas realidades que preparam a cura do planeta e da humanidade e atraem também a nossa consciência para que possamos já antecipar, dentro e fora de nós, todo um contato com o nosso próximo momento evolutivo. Então, tudo isso existe, nos contata para preparar esse momento de transição e fazer ingressar também dentro do planeta toda a luz e equilíbrio necessários para esse momento que estamos vivendo. Porém, podemos pensar, mas eu nunca contatei esse anjo, eu nunca contatei uma verdade. Seguramente sim, contatou e contata continuamente. O ponto é que a nossa consciência humana filtra muito a descida dessa luz e desse outro entendimento, porque tende a associar isso com o que já conhece. Anjo armazenador de arquivos entre os universos. Como existe uma vida superior e como nós estamos imersos nessa vida planetária, patinando, como dizemos, nessa tentativa de erro e acerto de nos identificarmos com o nosso mundo interno. E vejam o que está disponível para nós. dentro de nós, o mais próximo, através do nosso anjo da guarda. Um anjo que armazena os arquivos entre os universos. Uma bênção. Porque muitas vezes nosso ser está evoluindo numa esfera de consciência, como o planeta, por exemplo, e uma outra mônada de nosso próprio ser pode estar interagindo com uma colônia curadora de Vênus. Então esse anjo que armazena o registro entre o universo está trabalhando junto à nossa experiência, arquivando, enriquecendo o universo com a nossa experiência lá em Vênus, e através do nosso anjo da guarda pode trazer algum código de cura, algum código interior que abra nossa consciência para que ela se acostume, como uma consciência humana, a contatar outras realidades e outras leis. Então vejam, um anjo que armazena arquivos entre os universos. Esse é um dos caminhos para que, através do nosso anjo da guarda, possamos ascender em consciência. Outro nível de anjo, o anjo plasmador de verdades eternas. O que é uma verdade eterna? É uma lei da criação que pode ser aplicada em qualquer mundo, em qualquer universo. Por que eterna? Porque em qualquer momento evolutivo de qualquer mundo, qualquer humanidade, qualquer reino, essa lei pode ser plasmada e atuar sem transgredir, digamos, as leis em atuação dentro daquele mundo menor. E um último exemplo para hoje é o anjo guardião das genéticas confederadas. Vejam, estamos dentro do estudo de um caminho de ascensão, que é esse contato com estados internos arquetípicos plasmados por anjos e arcanjos. Então, um anjo guardião das genéticas confederadas resguarda todo aquele processo evolutivo da genética de uma civilização, por exemplo. Então, se nós evoluímos por um ciclo sob a energia de Cisne, que é uma civilização confederada, ou de Vênus, então essa genética evolui e esse anjo vai resguardando aquela genética para que aquelas essências que devem transitar pelas Plêiades, por exemplo, recebam aquele toque do código genético das Plêiades, façam a sua experiência, a sintetizem e, como um espelho disso, fazem retornar esse anjo, essa síntese. Isso leva também para essa civilização confederada mais uma luz, mais uma semente que enriquece aquela civilização e, por sua vez, uma nova consciência que ingressa nessa experiência, recebe todo aquele aporte genético, cósmico, e tem ainda mais riqueza, digamos, superior e material para transitar nessa civilização e fazer a sua experiência. Então temos aí alguns exemplos de como nossa consciência pode ascender, pode se elevar, e mesmo enquanto estamos encarnados, esse contato com a vida simbólica e com os estados internos sempre estará disponível, claro, quando nos abrimos como seres despertos para servir e nesse momento do planeta possamos aportar o nosso melhor para viver a nossa própria purificação individual e grupal e colaborar para que todo o planeta, repito, viva a sua purificação e todo esse processo de liberação com um pouco mais de equilíbrio e estabilidade interior. Como trabalham os anjos no nosso corpo astral? Uma pergunta aparentemente inferior para a nossa mente orgulhosa, mas é uma pergunta muito importante, porque é justamente no nosso corpo astral, no nível superior do nosso plano astral, que a consciência angélica, tanto nosso anjo da guarda, como uma comunidade angélica que nos acompanha, já vimos aqueles anjos da guarda de um mesmo grupo de almas, que juntos trabalham para que aquele grupo de almas se mantenha na aura da hierarquia, ou pelo menos dentro da aura do propósito previsto para aquele grupo desenvolver, seja espiritualmente, seja no âmbito de algum compromisso evolutivo. Então, essa comunidade angélica nos acompanha a partir do plano astral e o nosso anjo da guarda é como se fosse o representante de toda essa comunidade junto aos senhores do karma, ao nosso eu superior e à nossa encarnação. Então, estamos numa posição um pouco de uma cruz e nosso anjo está aí disponível para nos acompanhar. E vamos ver um pouco como funciona isso. Vejam. Essa pergunta, na verdade, só pode ser desenvolvida se temos a compreensão de que temos que nos voltar para a região da consciência de onde essa pergunta surge. Temos que nos perguntar de onde vem essa pergunta ou qual é o meu interesse interior de conhecer um pouco esse mecanismo da consciência angélica junto à nossa encarnação. Então vejam, existem campos em nossa evolução, como esse, por exemplo, que são muito protegidos, são muito preservados da tomada de consciência humana, concreta e tridimensional apenas, por proteção, como vimos, e para que possamos estar preservados, digamos, de gerar movimentos de orgulho, de soberba e de arrogância que impediriam que nosso anjo seguisse guiando a nossa encarnação e seguisse trazendo para nós três impulsos principais, os quais desenvolveremos em seguida. Vejam. Esses seres da hierarquia dos anjos reconhecem, parênteses, já viram quando numa aparição Maria vem se aproximando e o vidente compartilha conosco de que os anjos, não é assim, abrem os caminhos, abrem os portais e a consciência de Maria ingressa no planeta. De uma maneira onipresente, é o que acontece quando Maria, que é uma outra maneira de compreender a ideia do mundo, que é esse arquétipo que está sempre aí na consciência solar, para ingressar no planeta e plasmar aquilo que deve se manifestar no planeta. Então, os anjos, num certo nível, que é o terceiro escalão dos anjos, depois do primeiro escalão dos anjos das nações, reconhecem esse padrão e geram imagens, códigos, padrões, tendem a imprimir essa energia em forma de um desses três mecanismos simbólicos, códigos, padrões ou imagens no nosso corpo astral. Então vejam o desgaste que o nosso corpo astral vive ao longo da encarnação e ao longo das encarnações e como deve ser difícil para o nosso anjo da guarda e para essa comunidade angélica que nos acompanha chegar a traspassar todo esse emocional inferior, esse astral inferior, e poder plasmar todos esses padrões. E é necessário contatar esses padrões, porque nesse primeiro aspecto de projetar e plasmar esses códigos ou imagens, a ideia é justamente permear a consciência humana, através do corpo astral, daquilo que será a sua nova realidade, ou uma realidade antecipada da consciência interna transformada. Simplificando um pouco mais, só é possível contato com a consciência angélica quando o nosso mundo interno está no caminho da transformação e da adesão a esses novos padrões, porque senão, no nível de um servidor, consideremos esse grupo como um grupo no preparo para o serviço, e num serviço, num certo grau, nós necessitamos ter essa premissa de que a transformação contínua e a adaptação contínua de nossa vibração a esses novos padrões é o que justifica e o que mantém a porta aberta para que a consciência angélica de nosso anjo e dessa comunidade angélica siga nos acompanhando. Então, nesse primeiro momento, esse mundo angélico se vale dos espíritos da forma, e aqui já podemos nos valer do trabalho muito coligado de Iberá e do Templo de Bes, que recebem todo esse molde, todos esses padrões da nova humanidade, através da consciência do Manu, que é essa consciência hierárquica que acompanha a fundação, digamos, de uma nova raça, e, parênteses, essa consciência está polarizada no planeta, no Retiro do Roncador. Então, voltando ao contexto, esses anjos são projetados no plano astral, e esses espíritos da forma, que são parte, é um nível de consciência já intermediário entre a consciência angélica e a consciência dévica, pega toda essa energia e colabora na materialização, num nível sutil, falando em nível sutil, dessas formas e símbolos e padrões em nosso corpo astral. Então vejam todo o trabalho construtor que a Operação Resgate e a nova humanidade, através da Mãe do Mundo, de Maria, já vão trazendo para nós, num plano interno, e poderiam contar muito mais com a nossa participação, mas no sentido de uma adesão a permitir que todo o nosso plano astral vá se elevando e vá se desprendendo daquelas vibrações astrais mais negativas que não permitem ou impedem que esses novos padrões cheguem a nós. Então, essa intenção, nesse primeiro movimento da consciência angélica desses padrões, é gestar em nós, como um grupo de almas, aquilo que é um futuro padrão de uma estrutura social na Terra. Essa palavra não será usada, em princípio, no novo ciclo, porém está querendo dizer a nossa estrutura grupal, a estrutura grupal evolutiva, que não deixa de ser uma fonte de inspiração para todo esse movimento, desse aspecto social, grupal e desse convívio das almas na nova humanidade. Isso é uma fonte de inspiração que já está presente no plano astral como modelo para os grupos espirituais de hoje e que vivem já uma transição. Que grupos são esses? A família humana, as relações ecumênicas ou interreligiosas, as comunidades espirituais e as comunidades monásticas. Então, são grupos em diferentes níveis e planos que estão trabalhando ou estão aspirando a compartilhar desses novos padrões. E é claro, mesmo que não conheçamos algum membro desse grupo, interiormente, toda essa comunidade de anjos, junto a Maria, essa consciência feminina que está plasmando e gestando a nova humanidade, nos faz um grupo único, humano, que vai recebendo esses códigos e poderá então antecipar, eventualmente, alguma manifestação dessas, mesmo nesse ciclo, obviamente nos planos internos. E um outro aspecto dessa atividade angélica no corpo astral é que essa implantação ou essa projeção de um código superior nesse corpo astral, no plano superior, no plano mais sutis do plano astral, faz com que nós, seres humanos e individuais, possamos despertar para aquela possibilidade que, por lei, sempre nos foi apresentada, estar em contato, estar diante de um outro ser humano e perceber ali um aspecto divino oculto. Então vejam a profundidade do trabalho dessa consciência angélica junto a nós e junto à humanidade. Gesta esses padrões, códigos, imagens superiores, não? Imagens são uma representação de uma realidade. Então tentam representar simbolicamente em nosso corpo astral através de valores e códigos e nós passamos então a dispor de uma ferramenta no nosso plano astral, para perceber em um outro ser humano um aspecto divino oculto. Vejam como é importante esse trabalho junto à consciência angélica. E nos diz também esse mesmo caminho, dessa mesma tarefa do aspecto divino, é nós amadurecermos aquilo que é ou aquilo que será a nova religiosidade. Nós podemos perceber essa divindade, essa filiação divina em qualquer alma, em qualquer consciência, mesmo nesse tempo de contradições, de tantas seitas ou grupos espirituais, nós dispomos interiormente dessa possibilidade e dessa sabedoria, desse saber interior, de que todo homem, toda alma é uma imagem da divindade, é uma filiação divina, é uma projeção mais ou menos perfeita, arquetipicamente falando, dessa consciência superior. Isso nos libera de muitas coisas, de muitos conflitos e dessa tendência conflitiva que existe hoje entre as religiões. E um terceiro aspecto que coincide com o que mencionávamos antes, do século XV em diante, que é o enfoque do universo e da hierarquia para que o processo humano no planeta Terra ingressasse na sabedoria e no contato espiritual através da energia do sétimo raio e do quinto raio. Que é esse conhecimento, que é essa ciência espiritual, que é esse conhecer através do pensar. Então, hoje muitos de nós têm muitos preconceitos ou um certo cuidado ao usar esse verbo, pensar, porém é uma palavra, uma vibração, é um arquétipo que nós necessitamos nesse momento desenvolver e seguir, até mesmo acelerar o seu desenvolvimento, para que possamos entrar nessa ciência espiritual e podemos atuar não apenas com todo aquele lastro devocional que desenvolvemos ao longo de muitos séculos, como vimos, desde o século 8 a.C. até o século 15. Então temos toda essa energia acumulada positivamente de devoção e agora é necessário subir com tudo isso e com o pensamento ingressar num idealismo, no mundo dos arquétipos e compreender cientificamente, espiritualmente, interiormente, através do conhecimento direto e intuitivo, toda essa realidade que já nos aguarda, como vimos de uma outra maneira, na resposta anterior. Isso também é uma capacidade que a consciência angélica está nos trazendo de atravessar esse abismo da ignorância e da inconsciência humana quanto ao seu intelecto superior. Então vejam quantos aspectos estão por detrás ou poderiam estar por detrás desse contato da energia angélica conosco através do nosso corpo astral. E como é necessário desintoxicarmos continuamente o nosso plano astral inferior, nos valendo sentimentos positivos, de uma relação com os demais e com o universo saudável e impessoal, sempre tendo a energia do serviço como primeiro plano, ou seja, eu tentando ver sempre como eu posso servir aquele ambiente, aquela situação, isso despolariza o meu ego dele mesmo, o egoísmo fica redimensionado, então eu entro em uma região mais segura, onde a minha relação vai estar permeada de valores mais evoluídos ou mais sutis do ponto de vista emocional também, que é uma outra palavra que temos que limpar ou enriquecê-la, já que está muito vinculada apenas com as emoções inferiores, mas não é bem assim. E para terminar essa introdução, temos uma menção de como o outro lado, como as hierarquias que trabalham para as forças involutivas, tentam também, com seu aspecto angélico, sabemos que existem anjos negros, essa consciência angélica, ela tenta obscurecer que esse trabalho no nosso astral superior possa ingressar em nossa consciência humana e curando a nossa consciência. E especialmente aniquilar em nós essa tomada de consciência para que possamos tomar uma decisão e aderir com o livre-arbítrio ao que já está acontecendo no nosso mundo interior. Então, a hierarquia nos alerta que uma das metas da consciência angélica escura é aniquilar, é obscurecer, obnubilar, criar aquela densa camada de obscuridade para que não possamos, com o livre-arbítrio, ter aquela convicção pelo contato direto com a energia angélica, de que essa realidade superior não apenas existe, mas que delas podemos comungar e participar conscientemente. Então, tende a aniquilar essa tendência nossa de tomar consciência de nossa própria espiritualidade. Então, quando percebermos esse movimento de obscuridade, de véus, a primeira isca que tendemos a pegar é começamos a lutar com isso, como um peixe, não? Que pega numa isca e fica preso num anzol. Temos que ver aquele movimento, estamos mais em silêncio interior, para perceber que aquilo é apenas um movimento, é como uma armadilha, uma emboscada dessa consciência involutiva para tentar aniquilar a nossa tomada de consciência e temos que recomeçar novamente e ter que aplicar uma outra energia e com isso, eventualmente, não conseguimos aprofundar na ascensão de nossa própria consciência. E um outro aspecto que já conhecemos é o cuidado com a luxúria e com a comodidade que a ciência atual vem tentando aliciar a consciência desperta, promovendo todo um benefício de conforto, de comodidade material, que tira da consciência a possibilidade dela ver-se como reflexo da divindade e sustentada por essa providência divina, e não cada vez mais demandando uma dependência de toda uma ciência que se baseia em estatísticas puramente materiais, ou mentais ou emocionais, desprovidas de uma guiança interior. Então veja como é sutil, como ao mesmo tempo nos traz muito benefício, e por outro lado, como sempre pelas energias capitais, e por uma das 19 portas, essa energia angélica escura entra e começa a trabalhar, tentando obscurecer a nossa consciência. Porém, estamos vigilantes, seguramente poderemos evitar que esses movimentos nos arrastem completamente e cheguem a nos desvitalizar, ao ponto de perdermos essa possibilidade de decidir pelo caminho superior. Essa pergunta foi muito boa para vermos também nosso próprio plano astral de uma outra maneira, tentarmos lembrar que os sentimentos superiores, os sentimentos positivos, abrem a porta para esse contato com a consciência angélica dentro de nós, e não apenas nos aguarda aí o nosso próprio anjo da guarda, mas toda uma comunidade angélica que acompanha aquele grupo de alma, ou aqueles grupos de almas, já estamos no nível mais avançado de nossa oferta, caminho da consagração, começamos a contatar escalões cada vez mais amplos da consciência angélica, isso representa realmente algo bastante importante e definitório para o futuro nosso, individual, do nosso mundo interior e um serviço também à nova humanidade.